Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró.
Estamos chegando para mais uma edição do nosso Mais Saúde. A gente aproveita para dar aquele bom dia mais especial para você que está comemorando mais um ano de vida hoje. Para você acordando agora, tomando esse cafezinho gostoso, seja bem-vindo ao Mais Saúde, aquele programa matinal que a gente tem encontro marcado todo sabadão aqui na 102,9. Ao meu lado, eles, claro, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró e também o nosso educador físico Vinícius Mendonça. Nay, bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado.
Bom dia para você, meu querido. Bom dia, Vini. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Roberto Almeida. Nós vamos falar aí sobre pé, tornozelo, lesão. Então, você que está em casa, você que está no táxi, você que está indo para a feira, você que está vindo da roça, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre tem alguma coisa no osso. A gente sempre tem alguma coisa no pé. Você que gosta de jogar seu baba aí final de semana, você que tá indo jogar seu baba, depois comer sua feijoada, presta atenção que hoje a gente tem aqui um entrevistado mais do que especial, Dr. Roberto Almeida, que é ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Dr. Roberto, muito obrigado pela visita, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Já já a gente volta aqui depois das notícias aí de Bad Boy.
Ok, vamos que vamos.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
Vamos então aos principais destaques dessa semana aí no mundo da saúde. Olha, planos de saúde culpam rol taxativo para negar procedimentos. Pesquisa aponta que mudança não aumentou judicialização. A Lei número 14.454 de 2022, conhecida como a Lei do Rol, que determina planos de saúde arcarem com tratamentos que não constam na lista de referência da Agência Nacional de Saúde, não impactou no número de judicialização no segmento durante a vigência. Porém, assim, ainda tem sido usada pelas empresas como justificativa para negar procedimentos para quem precisa. A constatação de que não houve mudança com a lei foi feita em um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em parceria com a Pontífica Universidade Católica de São Paulo. O estudo chega aos planos de saúde e advogados da área indicaram que o novo reajuste poderia impulsionar a quantidade de ações na justiça contra os convênios e dificultar a autorização de procedimentos médicos. Tem mais informações chegando pra gente. São 7:06. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, casos de dengue em gestante aumenta mais de 4 vezes em 2024 e a gente vem sempre chamando a atenção aqui pela situação da dengue, é uma preocupação nacional, tá bom? Você aí que está em sua casa, muito cuidado com acúmulos de pneus, muitos cuidados aí também, tá certo? Com a questão do seu bem-estar. Tudo limpinho é muito mais importante, é questão também de higiene, tá? E o número de casos de dengue em gestantes aumentou 345,2% nas 6 primeiras semanas deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, divulgados ontem. As informações são da Agência Brasil. Segundo o Ministério, em 2023 foram registrados 1.530 casos prováveis, ou melhor, 1.530 casos e 940 prováveis no país, com um coeficiente de 753, casos por 100 mil habitantes, e que representa um aumento de 16,5% em comparação com o ano anterior. Desde o início do ano, o Brasil registrou 1.038.475 prováveis casos de dengue e 258 mortes confirmadas pela doença. Outros 651 óbitos estão em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no país é de 511,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, hein? Olha, com um estoque crítico, EMOBA divulga orientações sobre doação de sangue durante a epidemia de dengue. E a nossa querida Nai sempre está chamando aqui no finalzinho do programa que doar sangue é importante. Doar sangue, doe vida, hein? Diante do número de casos da dengue na Bahia, a EMOBA divulgou candidatos em doação, doadores, pacientes da doença benignas do sangue. O objetivo é orientar sobre o prazo para doação de sangue após a recuperação completa de voluntários que contraíram algumas das arbovírias, dengue, zika e chikungunya. As medidas preventivas específicas evitam a infecção por dengue por parentes com doenças benignas no sangue, como a doença falciforme e a conduta transfusional em casos de dengue para a rede de saúde pública em hospitais. São 7h09. Estamos chegando com Mais Saúde. E você também que quer participar do nosso programa já sabe. O WhatsApp é o 988291029. Você manda o seu recado, tira suas dúvidas. Estamos aqui à sua disposição. Até às 8 da manhã, Mais Saúde. A partir das 8 da manhã, papo e gestão com Valderico Júnior e o professor Joabes. Nayana Badaró, é com você. Vai um cafezinho aí?
E depois numa feijoadinha.
Olha aí.
Ah, porque eu sou dessas. Bom dia, meus queridos. É um prazer imenso estar mais um sábado aqui com vocês, na presença de Bad Boy, na presença de Vini, meu amigo, parceiro aqui de programa. E hoje nós vamos entrevistar um querido que está aqui em Ilhéus. Eu vou dizer até onde é que ele atende, onde é que ele está atendendo. Ele atende, ó, na Clínica Bem-Estar, ali na Avenida Soares Lopes, às quarta-feiras? Quarta-feira. Tem um problema na quarta-feira? Não tem. Tem na terça? Guarda para ser atendido por ele na quarta, lá na Clínica Bem-Estar. Já ele vai falar os outros lugares que ele está atendendo, tá bom? Dr. Roberto Almeida, ele é traumatologista, ortopedista, que cuida do nosso pezinho e do nosso tornozelo. Então você que gosta de correr, você que gosta de fazer uma caminhada, você que está aí no crossfit, você que joga um futebol, sempre tem uma lesão, né? No pé, no tornozelo, é sempre um problema. Presta atenção aqui, ó. Bom dia para vocês, é mais um Mais Saúde no nosso sábado. Doutor Roberto, seja bem-vindo.
Bom dia, Nai. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Bed. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela, essa rádio estourada aí da nossa região. Agradeço imensamente pelo convite. Além de amigos, nós temos essa relação íntima aí. E espero poder contribuir com esse programa maravilhoso aí, Lida de Audiência, que contribui bastante para a população ilhéense e da nossa região, né? Estou à disposição aí para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas e contribuir bastante com esse programa.
Maravilha! Então deixa eu só explicar aqui uma coisinha para vocês. O ortopedista especialista em pé, porque eu estudei para entrevistar o rapaz aqui, também conhecido como ortopedista de tornozelo e pé, é um médico altamente especializado. Sua principal função é diagnosticar e tratar uma variedade de problemas que afetam tendões, nervos, ossos, músculos e articulações do seu pé e do seu tornozelo. Eu, como já quebrei 3 vezes o pé e 2 vezes o dedinho mendinho, eu acho que é dedinho mendinho o nome, eu tenho muitas perguntas para fazer. Se você tem muitas perguntas, assim como eu, jogue suas perguntas ou aqui no nosso canal ao vivo ou então pelo WhatsApp da Gabriela FM. Dá um Google lá que vocês pegam o telefone rapidinho. Já já, Bede, pega e passa o telefone para vocês. Eu tenho logo a minha primeira pergunta. É uma pergunta assim, ó. Quais as queixas mais comuns que você atende no consultório de ortopedia? Por que eu tô perguntando isso? Porque, às vezes, dentro de cada especialidade, a gente tem as queixas que são mais comuns, que são cotidianas, que são as queixas mais ordinárias. Então, vamos lá conhecer um pouquinho desse mundo.
Então, como o Nai citou anteriormente, eu sou ortopedista e traumatologista e minha subespecialidade é pé e tornozelo. Mas como eu atendo ortopedia geral, uma das queixas mais comuns, eu acho que não só no meu consultório, mas no consultório de todo ortopedista, é a famosa dor nas costas, né? Principalmente aquela dor baixa, que a gente chama de lombalgia, mas tem também aquela dor alta, que é a cervicalgia, que é a dor na coluna cervical. Então, são os pacientes mais frequentes. Dentro da minha subespecialidade, a queixa mais comum dos pacientes é uma dor na região plantar do calcanhar, região de baixo do calcanhar ali, que a população ela conhece vulgarmente como esporão. Mas ao longo da entrevista a gente vai conversando mais um pouquinho e eu vou explicar que na verdade não é o esporão que causa dor. É uma outra patologia que causa dor e que a população conhece como esporão.
Engraçado, né? Eu acho que todo médico que vem aqui para eu entrevistar, eu sempre tenho muitas perguntas para fazer. Eu acho que eu estou naquele momento de junta. Junta tudo, joga fora. Eu ia perguntar sobre esse negócio na sola do pé, porque eu tenho uma dor na sola do meu pé. Olha que legal. Então, eu já vou ficar sabendo, e você também, sobre essas dorezinhas aí na sola do pé. Então, o senhor falou de dor nas costas. Eu vou invadir um pouquinho essa área aí. Quais são as orientações que o senhor passaria? Eu sei que a gente não está numa consulta, mas já que a gente está numa entrevista, né? Quais são as orientações que o senhor passaria para quem tem dores nas costas? Porque é muito comum. Eu também sinto, viu, gente, dor nas costas. Eu acho que eu estou sentindo tudo hoje.
Então, primeiro é importante a gente entender o que é que está causando essa dor, né? Na nossa população atual, a principal causa de dor nas costas é uma má postura e o sedentarismo. Por quê? Porque quando a gente tem um sedentarismo, a musculatura ela começa a ser lipossubstituída. O que é isso? A musculatura, a fibra muscular, ela vai sendo substituída por fibras de gordura. Então, a fraqueza muscular acaba causando essas dores. A fraqueza muscular, muitas vezes, também favorece com que um corpo vertebral ele comprima o disco e causa aquela famosa hérnia de disco. Então, muitas das vezes, essa dor ela começa com a dor muscular e, posteriormente, essa patologia, essa doença, ela pode evoluir para uma coisa mais grave, que é a hérnia de disco. E essa hérnia de disco, ela pode até causar compressão da medula, não só causando dor, mas também causando perda de sensibilidade, perda de movimento. Então, a dica que eu dou para a população em geral, que é o primeiro sinal de dor, procure um médico para poder investigar a causa dessa dor e a gente poder tratar de forma adequada.
Para vocês verem que muita coisa tem prevenção, né? Primeira coisa que o Dr. Roberto falou foi sedentarismo, né? É uma coisa que pega muito essa questão da não atividade física, né?
Justamente. Então, assim, a população atual ela é bastante sedentária. A gente precisa tentar reverter essa situação, porque com o passar do tempo, com o envelhecimento, as fibras musculares, como eu falei anteriormente, elas vão sendo lipossubstituídas. E o desuso, ou seja, a falta de atividade física, aqueles pacientes sedentários que não praticam nenhuma atividade física rotineira, essa musculatura ela vai sendo lipossubstituída com uma velocidade muito maior. E essas dores vão aumentando e acarretando graves problemas nas pessoas, né?
Quem avisa, amigo é, viu? Peraí que Vini, nosso amigo ali, ó, maravilhoso, vai falar sobre a questão da atividade física.
Bom dia a todos. Então, agora eu vou entrar de paraquedas nessa conversa. Então, a gente precisa saber o seguinte, dor lombar é a maior causa de absenteísmo no planeta, das pessoas que faltam ao trabalho. Então, a dor lombar, a gente tem que ter cuidado, tem que procurar o profissional, porque muitas vezes a dor lombar, que a gente imagina que é músculo esquelética, muitas vezes é um problema nos rins, né? Então, o profissional qualificado para isso é o ortopedista, para saber exatamente o que é isso. Então, aonde que a gente vai atenuar esse processo? Com treinamento de força, porque a gravidade pega essa estrutura esquelética e vai comprimir o disco. Quem é que vai fazer o papel de estruturar o esqueleto? Músculo. E onde é que você acha esse remédio? Na academia, com um bom profissional de educação física, com uma boa prescrição de exercício físico e assiduidade. Então, para a gente amenizar esse problema que é crônico, que acomete o planeta, o primeiro lugar, profissional responsável por fazer o diagnóstico, depois o profissional de educação física para dar o remédio adequado.
Pois é, então quando você procurar um profissional, procure um profissional especializado. Procure um profissional. Eu estou levando bronca de bad aqui, que eu estou falando no Instagram, mas estou esquecendo do microfone. Então, assim, procure um profissional especializado, um profissional que fez residência. E peraí que eu vou passar a bola para o Dr. Roberto.
Isso que Vinícius chamou a atenção é super importante. Atividade física, ela deve ser rotineira, tá, pessoal? Então, assim, existe a questão da memória muscular, que ela é construída, né, nos primeiros anos de vida, ao longo do nosso amadurecimento. Mas essa memória muscular, digamos assim, ela é descarada, né? Então, se a gente praticou atividade física até os 40 anos, e depois dos 40 anos virou sedentário, a gente vai sofrer. Essa musculatura, ela não vai resistir, ela vai ser lipossubstituída. E todos esses problemas que a gente está comentando aqui, eles vão aparecer e causar transtornos para a população. Então, é importante uma atividade física rotineira. E eu costumo dizer para os meus pacientes, musculação, ela é a base para qualquer esporte, para qualquer atividade. Então é importante você ter uma prática de atividade física de força, como o Vinícius bem citou, para fortalecer essa musculatura. E pelo menos tentar aí uma rotina de pelo menos 3 vezes por semana estar praticando essa atividade física.
E isso, gente, independe da idade. Então se você é jovem, adolescente, se você é adulto, adulto jovem, idoso, eu acho que tudo parte muito do profissional que está do seu lado. Procura um ortopedista especializado, um ortopedista lá com registro da sua especialização. Procura um bom educador físico, ali ó, fica ali ó, só pensando no que eu estou falando. Um bom educador físico para fazer um plano de trabalho com você, um plano de educação física a partir das orientações do seu ortopedista. Eu bem sei isso porque eu já quebrei o pé 3 vezes, né? Já fiz cirurgia de joelho, gente. Eu vou parar de falar para vocês não acharem que eu tô toda podre aqui. Mas olha só, é isso. A questão da educação física e também da questão da alimentação são coisas extremamente importantes, né? Mas, voltando aqui para a nossa especialidade de hoje, qual é a queixa sobre pé e tornozelo que o senhor mais recebe em consultório? Porque me parece que pé e tornozelo são coisas assim que, geralmente, quando não bem cuidadas, porque a gente não para olhar o nosso pé, né? A gente se preocupa, às vezes, sei lá, com o rosto, a gente se preocupa com o cabelo, a gente se preocupa com a barriga, mas a gente não se preocupa com a saúde do pé. E a gente sente uma dorzinha ali e às vezes a gente deixa passar batido. E quando vai tentar cuidar, né?
Isso mesmo, Nay. Você chamou a atenção para uma coisa super importante. Geralmente o pé e o tornozelo, ele é uma região do nosso corpo bastante negligenciada, né? A gente não dá muita atenção. Mas quando a gente está sentindo aquela dor, ele chateia bastante. Porque é uma área de carga que a gente fica em pé muitas vezes durante longos períodos ao longo do dia. E qualquer dor vai causar incômodo, né? A gente utiliza bastante nossos pés também para deambulação, que é para andar. Então, qualquer tipo de dor, você vai começar a mancar, começar a lhe chatear. Então, é importante a gente ter uma atenção especial com nossos pés. E como você perguntou, a queixa mais comum no meu consultório é realmente a queixa na região plantar, né? A região ali embaixo da sola do pé, na região do calcânio. Mas é interessante a gente saber diferenciar, porque a região do pé e tornozelo ela é dividida em retropé, médiopé e antepé. Então, pode ser que exista uma dor na região de trás, na região da frente do pé, que a gente precisa diferenciar. Então, as causas de dor na região do pé e tornozelo, elas são bastante diversas. Então, é importante, a qualquer sinal de dor, procurar um especialista para poder identificar qual a causa e atacar essa causa da forma correta. Tratar essa causa da forma mais adequada, para não ficar negligenciando. E um problema que poderia ser tratado de forma conservadora, ou seja, sem cirurgia, se a gente negligencia, quando você procurar um especialista depois de muito tempo, provavelmente, talvez, você já vai precisar de cirurgia.
Pois é, eu vou passar aqui para Vini, que ele fica puxando meu microfone. Eu vou filmar só para vocês verem isso aqui, ó.
Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre fascite e o esporão calcâneo? É a mesma coisa? Além do sobrepeso, quais são as principais causas? Mas é a mesma coisa? É o mesmo problema?
Então vamos lá, Vini. Na verdade, a gente tem 2 esporões do calcânio. A gente tem que diferenciar justamente isso. O esporão plantar, que está intimamente relacionado com a fascite plantar, que eu vou diferenciar, e o esporão posterior, que está relacionado com as doenças do tendão de Aquiles. São as doenças insercionais do tendão de Aquiles. Ou seja, o tendão de Aquiles é aquele tendão lá da panturrilha, né? O músculo da panturrilha, ele termina formando um tendão de Aquiles que se insere na região posterior do calcânio. Então, a gente tem que diferenciar esses 2 tipos de esporão. Com relação à sua pergunta, qual é a diferença do esporão plantar para a fascite plantar? Na verdade, o esporão plantar ele é uma cicatriz da fascite plantar. A doença, na verdade, é a fascite plantar. Por quê? Existe uma estrutura chamada de fáscia plantar que se insere na região plantar do calcâneo e vai até o início dos dedos. É quem segura o arco plantar. É uma estrutura bastante importante que a gente tem no nosso pé. Então, microtraumas de repetição, ou seja, uma pisada errada, às vezes o paciente ele tem uma pisada pronada, supinada, que gera sobrecarga nessa fáscia plantar. Ao longo do dia ele vai pisando, estressando aquela região, causando microtraumas e aí a fáscia inflama. Quando a fáscia inflama, o nosso organismo ele é inteligente, ele entende que ele tem que travar aquilo ali para poder parar aquele processo inflamatório. E aí que ele gera aquela ponta de osso, que é um osteófito que a gente chama vulgarmente de esporão plantar do calcâneo. Então, na verdade, a doença não é o esporão, a doença é a fascite plantar, que 99% das vezes a gente trata sem cirurgia, mas é preciso um tratamento de forma adequada, porque é uma doença extremamente chata, extremamente complexa, difícil de tratar, mas que tem tratamento.
Pois é, para você que deixa para resolver sua vida, suas dores, suas questões, lá no último momento, quando já não está andando, né? Podia ter prevenido isso há muito tempo. E uma coisa que é interessante a gente pensar também, tudo na vida, tá? Tudo que a gente cuida, a gente não precisa depois passar por uma situação mais difícil para resolver. E o pé, e eu vou falar assim com um certo conhecimento como paciente, o pé atinge o corpo inteiro. Vini, assim, é incrível, a gente só para pensar no pé depois que o pé dói. E assim, aí começa a doer a perna, começa a doer a lombar, começa a doer as costas, aí você já começa a andar meio de lado assim, que eu não sei como é, assim, né, em termos técnicos, mas aí o quadril já começa a doer. Então, assim, cuidar do pé não é uma coisa qualquer, é uma coisa séria, né?
Exatamente, Nay. Isso é importante que você falou, porque na verdade o nosso esqueleto ele é todo interligado, né? O nosso esqueleto axial, que é formado pela medula, ou pela coluna vertebral, e o nosso esqueleto apendicular, que são os membros superiores e os membros inferiores. E para uma dinâmica fluida do nosso esqueleto, a gente precisa entender a biomecânica. Então, todas as articulações elas são importantes para a nossa deambulação, que é a nossa forma de caminhar. Então, quando a gente tem um acometimento no pé, a gente começa a mancar por conta da dor, para tirar essa dor. Quando a gente começa a mancar, a gente muda a biomecânica da nossa andada. E aí a gente começa a sobrecarregar outras articulações, que são joelho, quadril, coluna. Então, ao primeiro sinal de dor, fique atento. Dor é um sinal de alerta. Procure um especialista, procure um ortopedista, de preferência, como a Nayana falou, especializado, para poder tratar essa patologia, para que isso não gere uma bola de neve causando acometimento em outras articulações, né?
Pois é, você fica aí sentindo sua dor, com medo de resolver, quando para resolver, quer falar, Vini? Quando para resolver, já tem que resolver de uma maneira mais incisiva, né?
Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, eu acho difícil o doutor ir para alguma festa de parente. Porque a gente fica com a vontade de perguntar uma coisa atrás da outra. Eu acho que dores musculoesqueléticas, eu acho que todo mundo tem. Então, ele está falando aqui, eu já estou pensando em outra. Né? Então, vamos lá, aproveitar outra dúvida que eu tenho. O joanete é só cirúrgico ou você pode atenuar esse problema? E o que é o joanete, para a galera saber?
Ah, eu já ia perguntar, pelo amor de Deus, o que é joanete? Então, vamos lá.
Joanete, na verdade, é um acometimento da articulação metatarsofalangiana do hálux, do dedão do pé. Então, assim, na verdade, o joanete, ele é uma sequência da patologia, na verdade. O joanete, que é o que comumente a gente chama, é aquela protuberância que o dedo começa a aparecer na região medial do dedão do pé, na articulação metatarsofalangiana. Mas, na verdade, a patologia de base é uma doença chamada de hálux valgum. Por quê? O dedão, ele começa a entrar para baixo dos outros dedos e forma essa protuberância que a gente chama de joanete. Mas a patologia, na verdade, é um desbalanço muscular, porque aqui no dedão a gente tem dois músculos. É como se fosse uma rédea de cavalo. Quando você puxa muito uma rédea para um lado, a cabeça do cavalo ela começa a entortar e o outro lado começa a ficar frouxo. É justamente o que acontece com o nosso dedão. Então, quando essa rédea começa a puxar para um lado, o dedão ele entra e aí forma o joanete. O joanete, ele só é corrigido de forma cirúrgica. Não existe nenhuma outra forma de corrigir o joanete de forma conservadora, sem a cirurgia. Mas quando é que a gente indica a cirurgia do joanete? Quando o paciente ele tem sintoma. A cirurgia do joanete não é uma cirurgia estética. É uma cirurgia que a gente indica quando tem sintoma. Quais são esses sintomas? Dor ou dificuldade de deambulação, que é a dificuldade de andar. Quando o joanete ele começa a atrapalhar. Além disso, quando o dedão entra, ele também começa a interferir na posição dos outros dedos. E aí, às vezes, ele começa a formar deformidade de dedos menores, que a gente chama dedo em garra, dedo em martelo, dos outros dedos. Então, a gente também indica cirurgia nesses casos. E, pegando o gancho aqui, quais são as causas de joanete, na verdade? Por que que ele é mais comum nas mulheres? Porque uma das principais causas de joanete é o salto alto e o bico fino. Porque se a gente usa o bico fino, ele vai fazer isso com os dedos. Então, ele vai influenciar nesse desbalanço muscular. O salto alto, ele gera sobrecarga na região anterior do antepé. Então, também vai influenciar no surgimento do joanete. Então, todas as pacientes que me procuram para a gente indicar a cirurgia, eu já falo para elas, ó, a gente vai, pode até operar. Mas se a gente não tira as causas, esse joanete pode voltar. Então, uma das principais orientações que eu dou para as minhas pacientes é tentar primeiro o tratamento conservador, sem a cirurgia, que é mudança do calçado e prática de atividade física também para fortalecer a musculatura intrínseca do pé. Além disso, existe também o fator genético, né? Então, aqueles pacientes que têm pacientes com joanete, pais, mães, parentes de primeiro grau na família, têm uma predisposição maior a desenvolver essa patologia também.
Rapaz, conversar com quem sabe é outra coisa, né? Você faz uma pergunta, o cara vira uma enciclopédia aqui e responde a tudo. Estamos ao vivo também aqui, ó, no Instagram. Tem uma pergunta aqui, tem uma observação. Larissa Cavalcante, sou corredora. Existe alguma dica que possa facilitar a compra de tênis para essa prática? Às vezes sinto dor no meio do pé.
Vamos lá. Então, essa galera aí que pratica esporte, principalmente a corrida, a maior dica que eu dou é comprar um tênis adequado. Qual é esse tênis adequado? A principal característica que o tênis deve ter, ele é um tênis de solado rígido. O que é solado rígido? Não é um solado duro. Ele tem que ser confortável dentro, mas ele não pode ser flexível. Ou seja, quando você pegar na frente e atrás, ele não dobrar com facilidade. Por exemplo, uma sandália havaiana, uma sandália de dedo, ela é extremamente flexível. É como se você estivesse andando descalço. Então, a sobrecarga no pé vai ser muito grande. Porque quando você fizer o movimento de pisada, esse calçado ele vai dobrar e gerar sobrecarga no pé. Quando ele tem um solado rígido, a carga ela é distribuída no calçado. Então, a carga que vai para o seu pé e tornozelo ela é muito menor. Então, a principal característica de um calçado, para qualquer tipo de atividade, de prática esportiva ou para o dia a dia, é que ele tenha um solado rígido, que ele seja confortável. Para os corredores, é ideal que ele seja leve, mas que ele tenha um solado rígido, que ele não dobre com facilidade.
Muito bem. Inclusive, essa era uma dúvida que eu tinha também, engraçado, porque assim, quando você começa a fazer atividade física, o que acontece é que você não tem muita noção, né, dessas questões que são protetivas para que você não comece uma atividade física e pare essa atividade física por mau uso de tênis, por carga excessiva, né, de atividade física, né, Vini? Porque às vezes a turma não faz nada, aí de repente quer fazer tudo de vez.
Na verdade, assim, a gente é tão forte, eu não sei onde eu vi essa frase, mas eu uso ela bastante, a gente é tão forte quanto nosso elo mais fraco. Não adianta você ser fortão em cima, uma estrutura forte, e seus pés não estarem adequados para receber essa carga. Então imagine um cara bem forte e ele tem algum problema, alguma deficiência no pé, na postura, e ele tem um calçado inadequado. É evidente que essa estrutura forte de cima não vai ajudar ele lá embaixo. E pior ainda, né? Essa sequência de uma pisada ruim, ele vai machucar o tornozelo, o joelho, o quadril e entra a lombar de novo, que pode ser também uma das causas do lombar.
Muito bem, a gente está aqui, ó, com uma turma prestando atenção na nossa entrevista. Daniela Souza, ela é moradora de Santo Antônio de Jesus, ela faz corrida e diz que vai ficar nessa live aqui até o final, porque ela vai estar gostando muito. Que maravilha! Valderico Júnior assistindo a gente lá também. Maravilha! Doutora Cris Guedes, né? Ela é dentista pediátrica e ela fala assim, ó, que após atividade física e exercício físico, a dor lombar dela melhorou bastante. Estamos aqui com a doutora Paula Cortizo, que foi nossa entrevistada da semana passada, que é esposa de doutor Roberto Almeida, que tá aqui, ó, na... tá aqui, ó, no fã-clube de primeira aqui, muito bem. Tem uma pessoa aqui também que está perguntando no nosso outro canal o seguinte, tá? Quais as orientações que o senhor poderia dar para os pacientes que sentem dor nos pés?
Então, acho que a principal orientação é procurar um especialista. Porque, como eu falei anteriormente, existem várias e várias e várias causas de dor no pé. Primeiro passo é identificar qual a causa que está gerando essa dor. Qual a localização dessa dor, há quanto tempo o paciente está sentindo essa dor... Qual a prática de atividade rotineira desse paciente que pode estar gerando essa dor? Qual tipo de calçado esse paciente está utilizando que também pode estar gerando essa dor? Então, a principal dica é sentir o dor, procure um especialista para a gente fazer uma análise completa do eixo biomecânico dos membros inferiores, se tem alguma sobrecarga, qual é o seu tipo de pisada, se você tem uma pisada pronada, se tem uma pisada supinada, se você tem encurtamento do Aquiles também, que é do tendão de Aquiles, que gera acometimento de várias patologias, de várias doenças no pé e tornozelo. Então, a principal é procurar um especialista para fazer uma avaliação completa, poder identificar e poder atacar de forma correta essa dor, para a gente tratar de forma correta e não ficar tomando remédio, tomando anti-inflamatório, que pode até gerar outros problemas também, né?
Pois é, o negócio também é procurar o médico correto, viu, gente? Procura lá, ó, tem um site que você... tem o Google. O Google, você joga lá, ó, a especialidade do médico, aí bota o nome do médico. RQE do médico, é RQE mesmo, é RQE. Bota lá essas três letrinhas e bota o nome do médico. Vai aparecer lá a especialidade, subespecialidade e o número do RQE daquele profissional. Porque uma das coisas mais importantes, gente, é a gente fazer a coisa certa com a pessoa correta. Porque às vezes você tá lá... né? Eu tenho um amigo que Vinícius até conhece, que ele teve um problema no dente. E aí ele foi fazer, foi pesquisar qual era o dentista mais barato da cidade para ele poder fazer aquele canal lá no dente dele. Aí ele foi lá e pagou, vamos supor assim, X reais. Aí, 3 meses depois, ele começou a sentir uma dor muito pior no mesmo dente. Ele pagou 5 vezes mais o valor do que ele pagaria no primeiro dentista bom, mas ele teve que pagar 5 vezes mais porque ele teve que refazer o que o outro dentista tinha feito e depois passar para resolver o problema desse paciente. Então, às vezes, a gente fica nessa coisa de ah, eu vou aqui porque é mais perto da minha casa. Ah, eu vou aqui porque o valor é mais barato. Eu sei que no país que a gente vive, diante das políticas públicas de saúde, a gente tá muito a desejar, né? Mas existem situações que a gente pode apertar um pouquinho ali, apertar um pouquinho aqui e ir no médico correto. Fora que esses mesmos médicos, muitas vezes, eles estão também prestando serviço no Costa do Cacau, como é o caso do Dr. Roberto Almeida, que ele atende lá no Costa do Cacau. Inclusive, deixa eu só dar uma paradinha aqui para perguntar, Dr. Roberto, quais são os lugares e dias, assim, fala para mim, a clínica que o senhor está e o dia que o senhor está em cada clínica, em cada lugar atendendo.
Aqui em Ilhéus eu atendo em 2 clínicas, na Clínica Bem-Estar, todas as quartas-feiras pela manhã e segunda-feira à tarde, de 15 em 15, e na Clínica Cote, que fica ali atrás do teatro, né? Ali no centro, que é uma clínica excelente também. Eu atendo lá segunda-feira pela manhã, de 15 em 15, e toda quinta, sendo que de 15 em 15 pela manhã, de 15 em 15 pela tarde. Como a Nayana citou, eu também trabalho no Hospital Costa do Cacau, onde eu sou plantonista e opero também a questão do trauma, né? E lá em Itabuna, eu atendo dia de terça-feira, de 15 em 15 dias, na Clínica Anorf pela manhã e na Clínica Santa Lúcia à tarde, que fica ali perto do The York, na Rufo Galvão. E trabalho também no hospital de base. Lá eu também opero como traumatologista, né?
Rapaz, esse povo que é médico, ele se divide em 30. É bom que você já, ó, vocês podem encontrar o Dr. Roberto em Ilhéus, em Itabuna e no meio do caminho. Ó que maravilha! Então, assim, se você tá vindo de Uruçuca, você vai encontrar ele em Ilhéus. Se você tá vindo de Canavieiras, vai encontrar ele. Se você tá vindo de Amargosa, você encontra ele. Se você tá vindo de Itajuípe, você encontra... é no meio do caminho. Ele tá entre Ilhéus e Itabuna, Itabuna e Ilhéus. Ó que maravilha!
Ô, Nay, eu só espero que não seja no meio do caminho, porque no meio do caminho é no Costa. E no Costa a gente só atende fratura, né?
Ai, então, meu Deus, é mesmo.
Espero que se preciso, seja antes nas clínicas, para não chegar a esse ponto, né? Mas precisando, sempre estaria à disposição para atender da melhor forma possível.
Ó, Bed cuidando da gente aqui, ó. Eu tossindo e ele aqui com balinha. Maravilhoso.
Locutora, tem que ser assim, né? Tem que tratar bem.
Muito bem. Ó, tem uma turma aqui, acima dos 70 anos, fazendo pergunta. Que essa turma agora é uma turma high-tech. É uma turma que usa muito a internet, usa muito a rádio para poder fazer perguntas. Então tem assim, ó, em relação aos idosos, doutor Roberto, quais as recomendações ortopédicas? O povo está preocupado, quer cuidar da saúde.
Eu acho que Vinícius chamou bastante atenção. A atividade física, ela não tem idade. Principalmente nessa população mais idosa, atividade física, ela precisa fazer parte da rotina do idoso, tá? Seja ela uma musculação, seja ela uma hidroginástica, seja ela um pilates, mas a atividade física precisa fazer parte da rotina do idoso. Porque ela é importante para a musculatura, importante para a cabeça também, porque muitos desses idosos já são aposentados, ficam em casa há muito tempo, e cabeça parada, né, já dizia o ditado. Então é importante a atividade física fazer parte da rotina do idoso. Principalmente porque a gente bem sabe, o idoso, com o passar do tempo, desbalanço hormonal ali, vai tendo uma desregulação na questão da mineralização óssea. Então os ossos eles vão se tornando um pouquinho mais fracos. Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção com os idosos é prevenção de quedas. Então é tentar tirar o máximo de objetos na casa que podem levar quedas nos idosos. Tapete, tentar fazer algumas coisas, algumas adaptações como corrimões em banheiros para poder esse idoso não cair. Porque queda no idoso geralmente leva a fratura. E fratura, principalmente fratura de fêmur, não tem outro tratamento, é cirúrgico. A gente não consegue tratar a fratura de fêmur sem cirurgia. Então é importante ter atenção, prática esportiva rotineira e atenção com as quedas, né?
É isso, eu já ouvia desde pequena que velho, idoso, morre de queda, né? E às vezes isso acontece mesmo, porque a gente vai seguindo a vida e os nossos pais, os nossos avós, a gente não vai tendo esse olhar de que ele já não tem mais a mesma força para se segurar, para levantar da privada, para tomar um banho, para segurar os pés no chão na hora de um banho que tem ali resíduo de sabonete que escorrega e tal. Então, um planejamento também dentro de casa para melhorar a vida doméstica desse idoso também é muito importante, porque essas prevenções assim evitam muita coisa, né, doutor?
Com certeza, Nay. Esse jargão, né, que idoso morre de queda, isso é super comum. Porque existem estudos que idosos com fraturas de fêmur, por exemplo, se não tratado de forma cirúrgica, a sobrevida é em menos de um ano, em mais de 95%. Então, o principal é prevenção. Você citou no início do programa, prevenção é a base de tudo. Então, a gente tem que se prevenir para evitar problemas maiores, né? Ter essa atenção especial com essa população idosa.
E o idoso acamado, ele definha muito rápido, porque ele já não tem mais ali, né, todas as... Quer falar, né? Ele tá aqui me cutucando, quer falar. Fica puxando, ó, tá puxando aqui, ó, o microfone.
Mais uma dica importante para vocês. Um lugar que eu indico, que eu gosto bastante por conta da segurança, que é a sala de musculação. A sala de musculação é o lugar mais seguro que você tem para colocar o idoso para começar a fazer exercício de força. Porque você imagine, você tem seu esqueleto, esse esqueleto recebe uma carga gravitacional, quem vai sustentar ele? Os músculos. Então, com o passar do tempo, né, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, ele vai perdendo força. Muitas vezes ele é saudável em outros aspectos, sendo cardiovascular, mas ele é fraco, aí ele cai, como o doutor estava falando. Quando ele caiu, aí todos os problemas vêm juntos, né? Então, assim, a sala de musculação é o lugar mais seguro e é o remédio padrão ouro para a gente melhorar a força do idoso, a densidade óssea, seguro, um bom profissional de educação física, tem ótimos profissionais de educação física na região, tem muita academia de musculação boa. Então, o idoso escolhe o horário e vai lá, faz sua procura seu profissional, faz uma prescrição e tem assiduidade. Está resolvido parte do problema.
Bed está aqui me chamando, porque tem gente querendo fazer pergunta, mas antes deixa eu só fazer uma perguntinha aqui rapidinho, Bede. Existe alguma ação que possa prevenir o dedo em gatilho nas mãos? Meu trabalho exige o uso das mãos com frequência, quero fugir dessa infiltração. Infiltração é...
Então, a gente precisa entender, na verdade, o que é o dedo em gatilho, né? Como você citou, o dedo em gatilho nas mãos, o dedo em gatilho nada mais é do que, vamos dizer assim, um travamento do dedo. Por quê? Os tendões flexores na mão, eles incursam sobre túneis osteofibrosos, que são a base, é o osso, que são os ossinhos da mão, e em cima existem algumas polias de tecido fibroso, e que esse túnel osteofibroso ele não expande. Quando a gente tem um uso excessivo dos tendões, esse tendão ele dilata, forma um nódulozinho, um carocinho. Então, quando a gente vai mexer, quando o tendão vai passar dentro desse túnel osteofibroso, esse carocinho, esse nódulo, ele trava, e aí o dedo fica em gatilho. E aí depois de vez ele destrava, porque o carocinho passou pela polia. Então, assim, a melhor forma de prevenção é você entender a ergonomia do seu trabalho. O que é que está gerando essa sobrecarga nos seus tendões para evitar o surgimento desses nódulos, né? dessa tendinite, na verdade, desses tendões, para que não ocorra o dedo em gatilho. Quando o primeiro sinal de dedo em gatilho, procure um especialista, porque na maioria das vezes o tratamento conservador com fisioterapia adequada ele é resolutivo. Caso não melhore, aí realmente a gente pode partir para outros tipos de tratamento, como foi citado na pergunta, a infiltração, ou até mesmo tratamento cirúrgico, que é para liberar esse túnel osteofibroso e liberar esse dedo em gatilho, né?
Falando em fisioterapia, Dr. Daniel Teles, meu amigo fisioterapeuta, Dan, já vou botar aqui no ar o meu convite para que você venha aqui participar de uma entrevista com a gente, viu? Quero você aqui pertinho da gente, porque é outro que sabe muito também. E o Mais Saúde, ele merece ter profissionais como o Dr. Roberto, como o Dr. Daniel Teles, como doutora Paula Cortizo, que esteve aqui semana passada. E eu vou passar a bola aqui para o meu querido Bad Boy, porque tem pergunta vindo aí.
Tem sim. Você também pode participar mandando o seu WhatsApp para 988291029, tá bom? Olá, gente, eu sou o Wilson e a Diana, também estamos ouvindo aí o Mais Saúde. Diana tem um problema do esporão. Nós já ouvimos a explicação de Dr. Roberto, meu amigo de Cannes. Estou aqui no bairro Pacheco, em Ilhéus. Olha aí que bacana.
Maravilha, maravilha. Muito bem. Olha só, e eu tenho mais perguntas. Eu posso fazer pergunta? Posso, né? Posso,
claro.
Vou fazer pergunta, viu? Porque, então, há um tempo atrás eu tive um problema de joelho. E chegou uma pergunta aqui de joelho também, né? Então, assim, a dor no joelho é um dos principais problemas articulares que leva à busca de tratamento médico. Então, a pergunta é, sinto muitas dores no joelho, nunca procurei um médico. O que é que eu vou fazer? Vai procurar um médico. Mas peraí que o doutor Roberto vai responder.
Nai, eu acho que você já respondeu essa pergunta. Porque assim como nos pés e tornozelos, o joelho também é uma articulação de carga. Que existem várias causas de dor no joelho. Pode ser uma simples tendinite, uma tendinite anserina, que é uma tendinite da pata de ganso ali, que é um conjunto de três tendões que estão presentes no joelho, que são causas de dor no joelho. A maior causa de dor no joelho que eu recebo no meu consultório são de mulheres de meia idade que têm o acometimento da condropatia patelar. Perdão. Que na verdade é uma fraqueza muscular, que através dessa fraqueza muscular, quando a gente está deambulando, quando a gente está andando, causa uma coisa que eu chamo de valgo dinâmico. E esse valgo dinâmico faz com que a patela, que é aquela rótula do fêmur, ela encurse de forma incongruente também nos côndilos femorais, causando a lesão da cartilagem da patela. Então é importante fazer essa avaliação para poder identificar a causa dessa dor e tratar de forma correta. Pode ser também uma coisa mais grave, como uma rotura de menisco, uma lesão de ligamento cruzado, que aí já teria indicação em tratamento cirúrgico. Então, acho que a própria pergunta já se respondeu. Ao primeiro sinal de dor, procure um especialista, procure um ortopedista para fazer uma avaliação mais aprofundada e identificar a causa dessa dor. A partir da identificação do diagnóstico da causa da dor, a gente vai poder tratar de forma correta.
Então, dito isto, eu tenho 43 anos, eu sou mulher de meia idade.
Não. Tá nova, tá nova ainda.
Porque eu tenho problema no joelho. Ai, gente. Aí, Vini, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Atividade física para problema no joelho. Ajuda? Melhora? Porque assim, ó, eu faço atividade física, mas eu sinto dorzinha no joelho.
Então vamos lá. A gente tem que identificar. Vem um ortopedista. O ortopedista já diagnosticou, a gente sabe o que está acontecendo ali. Mas, basicamente, é fraqueza em algum grupo muscular. Então, o profissional de educação física ele vai entender, a partir do ângulo que está gerando essa fraqueza, qual músculo deve ser trabalhado na sua prescrição. Então, geralmente, eu uso bastante na minha programação, na minha prescrição, fortalecer o glúteo médio. O glúteo médio ele estabiliza o quadril. Um glúteo médio forte, o quadril fica alinhado. Eu já diminuo ali 60% das dores no joelho. Então, aí se você, a mulher, né, ela não vai tirar, ela vai tirar o calçado, porque isso é um fator causal. Muitas vezes, imagine quantas horas uma mulher fica com sapato alto. Estou fazendo essa projeção do joelho para frente, uma projeção anterior. Lógico que isso vai machucar. Mas se você fizer um fortalecimento, o seu profissional de educação física, através do diagnóstico do ortopedista, ele vai saber a prescrição correta de qual músculo ele deve trabalhar. Geralmente, ele tem glúteo médio fraco, encurtamento de cadeia posterior. Então, todo esse diagnóstico vai ajudar a gente a fazer uma boa prescrição. Agora, resolve bastante. Se você controlou o peso, porque não adianta você fazer um fortalecimento, continuar com o sapato alto e pesado, ou seja, com sobrepeso. Então, essa carga axial vai continuar gerando um fator causal e aí fica crônico, aí tem que só cirurgia, né, doutor?
Ô, Vini, queria lhe dar os parabéns aí, porque você foi no ponto certo. O glúteo médio, ele é a principal musculatura abdutora do quadril. Perdão. Muitas vezes a gente tem uma dor lá no joelho e a gente foca em trabalhar a musculatura mais baixa do quadríceps, da perna, mas na verdade a gente tem que atacar na musculatura do core, abdômen e principalmente glúteo médio, como você falou, que é a principal musculatura abdutora. Quando a gente tem fraqueza da musculatura abdutora, gera aquilo que eu falei anteriormente, que é o valgo dinâmico, porque a musculatura adutora ela é muito mais forte. Então quando a gente anda, a musculatura adutora puxa o joelho para dentro. Então se o glúteo médio estiver enfraquecido, a gente vai ter esse valgo dinâmico e vai causar dor no joelho. Outra coisa importante é saber qual acometimento, porque a depender do acometimento no joelho, a gente tem que tirar um pouco a carga. Então, a gente tem que substituir aquelas atividades de alto impacto, como corrida, pular caixa, pular corda, por atividades de baixo impacto. São bicicleta, atividades com gravidade menor.
Muito bem. Ou seja, gente, meninas, vamos malhar o bumbum. Né? Nesse resumo de quem não entende muito. Vamos malhar o bumbum porque dá certo, tá? Então, assim, eu João Barreto Júnior falando, excelente conteúdo da equipe, parabéns pelo programa, que maravilha, ó. Eu, quando eu tive problema no joelho, como o Beto é um amigo querido, né, Beto, eu ligava pra ele, ele ainda tava morando em Salvador, eu ligava, Beto, eu tô sentindo essa dor, Beto, tá acontecendo isso, Beto, tá acontecendo aquilo. Quando o Beto chegou aqui, eu tava com meu quadríceps, que eu fui descobrir que isso existia depois que eu tive um problema no joelho, muito, assim, atrofiado. Se eu olhava pra uma perna, ela tava de um jeito, né, o músculo ali preservado, e a outra perna, assim, gente, foi muito... E aí depois, Dr. Daniel Teles, que foi meu fisioterapeuta, que trabalhou comigo um ano e meio pra eu tentar recuperar, hoje em dia eu faço atividade física com Jeane, que é minha personal, e faço natação para poder recuperar um problema que, assim, né, que eu poderia também ter trabalhado isso antes, né? Eu deixei para ter consciência da necessidade contínua de uma educação física orientada depois, né? Geralmente é isso que acontece. Que a gente faz.
Eu só queria aproveitar o gancho aqui e mandar um abraço para a equipe da fisioterapia. Daniel é um querido mesmo, trabalho muito com ele, encaminho muitos pacientes, ele também me encaminha muitos pacientes. Osman, John, alguns outros fisioterapeutas que eu vou deixar de citar o nome aqui, peço desculpas, mas mandar um abração para a equipe da fisioterapia, porque ortopedia sem fisioterapia não caminha. Então, a gente tem que entender que o tratamento ele é multidisciplinar. A avaliação do ortopedista, a intervenção do fisioterapeuta e o apoio da equipe da educação física para trabalhar esse fortalecimento. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que tratar o paciente como um todo, né? Então, deixar esse abraço aí para a galera da fisioterapia e da galera da educação física que já está na presença de Vini aqui. Sintam-se abraçados aí.
Gente, eu estou arrepiada. Sabe por quê? É sério agora. Você vê como a gente está evoluindo enquanto pessoas, enquanto mundo, enquanto ser humano. Há muito tempo atrás, a gente ainda tem isso, mas muito pouco, a gente tinha essa coisa, né, do médico estar acima de todos e de tudo. Hoje a gente tem médicos como o Dr. Roberto, e eu sei que isso é de verdade, porque eu conheço ele de perto, a consciência que o médico tem de que ele precisa, para que o trabalho dele seja concluído de forma efetiva, além da capacidade de estudo dele, que é um rapaz muito dedicado, um médico muito dedicado, ele compreende a necessidade de uma equipe multidisciplinar que vai acolher esse paciente como um todo, né?
É o mais saúde, né? A saúde é um conjunto. Então é importante falar isso, porque a gente, o educador físico, junto com o fisioterapeuta, a gente faz um trabalho legal. Eu tenho bons amigos fisioterapeutas. E esse link, a gente, ontem mesmo, um fisioterapeuta, eu liguei para um fisioterapeuta, gastei 1h10 falando a respeito de uma cliente nossa, assim, sugestões de um lado, ele me indicando conteúdos que eu deveria me aprimorar para aquele caso específico. Eu acho que é por aí. Eu acho que saúde é um conjunto e todo mundo tem que estar nesse propósito. nessa proposta.
Ô Vini, eu acho isso super, super bacana também. Eu sempre deixo aberto, Daniel sabe disso, para meus colegas, para meus pacientes, que quando eu encaminho para fisioterapia, pode passar meu contato para o fisioterapeuta, porque eu gosto de fazer esse bate-bola. O fisioterapeuta ele me dá um feedback de como está a evolução do paciente, ele me sugere algumas coisas que eu possa aprofundar, possa investigar mais. Eu também sugiro algumas práticas que eu quero que ele foque mais, que ele trabalhe mais com aquele paciente. Então, esse bate-bola é super importante. Parabéns por fazer isso também.
Maravilha. Então, assim, eu vou tentar mais uma perguntinha, porque eu ainda tenho tempo antes do chefe entrar ao vivo. Olha só, é uma pergunta um pouquinho pessoal. Uma vez a gente estava de férias em Barra Grande e eu estava de férias com o Dr. Roberto. Lá eu, minha família, a família dele. E no primeiro dia das férias dele, eu quebrei o meu dedinho do pé. E aí eu falei, me leve, meu Deus, eu quebrei o dedinho do pé. Ele, calma, senhorita, deixa eu dar uma olhada aí no seu pé. Dei uma olhada no meu pé, resolveu do jeito ali que a gente conseguia em Barra Grande pra resolver. E eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer, na verdade, já sabendo, porque eu passei pelo processo. Mas assim, quando a gente quebra o dedinho do pé, porque eu não sei o que é que acontece, existe um ímã orgânico, fisiológico, que pega o nosso dedinho e procura todas as quinas que você vai andando, porque eu já quebrei esse dedinho duas vezes. Então, assim, toda vez que a gente quebra o dedinho do pé, a gente precisa de cirurgia? Ou existe algum manejo, existe alguma coisa que possa fazer pra gente não precisar estar sempre na cirurgia? Porque eu vou lhe dizer, viu? Quebrar duas vezes o mesmo dedinho do pé não é brincadeira não, viu? Engraçadinho.
Então, eu vou primeiro responder a pergunta que Nai fez e depois falar um pouquinho sobre esse caso, né? Que é um caso interessante aí. Vamos lá. Qualquer fratura de osso, na verdade, o que é que o osso precisa para consolidar? O osso ele precisa de contato. De um osso com outro, ele vai consolidar. Quando é que a gente indica a cirurgia? Existem alguns critérios para a gente indicar a cirurgia. Primeiro, quando tem um desvio que é mais do que o aceitável. Por exemplo, existem, a depender do osso, a depender do padrão de fratura, a gente tolera alguns desvios ou não. Então, nos dedinhos, vamos lá para o dedinho do pé. O dedinho do pé, o que é que a gente tem que observar? Se ele tem desvio angular, se ele tem desvio rotacional ou se ele tem encurtamento. Então, esses são alguns critérios que a gente tem que observar para indicar a cirurgia ou indicar o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? É imobilização e esperar o tempo, a biologia do nosso organismo, fazer com que o osso ele consolide. Porque, como eu falei anteriormente, o osso ele só precisa de contato para poder consolidar. Tá? E aí, assim, com relação ao dedinho que Nayana fraturou, eu gosto de ser uma pessoa muito prática, trabalhar com aquilo com que eu tenho em mãos naquele momento. A gente estava numa viagem de férias em Barra Grande, sem disponibilidade de um raio-x, porque a gente só consegue dar diagnóstico de fratura com um raio-x. A gente pode até suspeitar, quando tem um desvio muito grande, a gente vê uma deformidade, a gente suspeita que tem fratura, mas o diagnóstico ele só é feito com o exame de imagem, que é o raio-x. Então, a gente estava no primeiro dia de férias, em Barra Grande, Nayana tomou uma topada numa raiz de uma árvore, e aí a suspeita era de uma fratura, mas a gente ficou na dúvida. Por que ficou na dúvida? Porque não tinha encurtamento, não tinha desvio rotacional, e não tinha desvio angular. A gente suspeitou da fratura, mas não tinha raio-x para confirmar. O que é que ia fazer? Nayana ia voltar para Ilhéus, perder as férias? Então a gente optou por fazer uma imobilização que a gente chama de esparadrapagem, que é usar um dedo como tutor, né, como tala. Então a gente esparadrapou um dedo no outro, aguardou ela voltar, passou as férias com um pouco de dificuldade, tomando remédio para dor, com alguma limitação para andar, mas aproveitou aquele momento que a gente estava ali programando há um ano. E aí quando voltou para Ilhéus, fez o raio-x, diagnosticou a fratura e a gente viu que realmente não precisava de cirurgia, que era uma fratura que dava para tratar de forma conservadora, sem cirurgia. Então, o que a gente tem que ter em mente é isso, saber qual o padrão de fratura e se ele precisa de cirurgia ou não, a depender desses desvios que eu citei anteriormente. E, às vezes, também, uma fratura que ela tem um certo desvio, a gente consegue fazer uma redução incruenta. O que é uma redução incruenta? A gente puxar o osso pro lugar. Aquela famosa puxada pro lugar.
Aham, eu sei como é.
E aí, às vezes, a gente puxa o osso pro lugar e consegue diminuir esses desvios e chegar num padrão de fratura que a gente consegue, com essa redução incruenta, tratar sem cirurgia.
Muito bem. Essa foi a nossa última pergunta do Mais Saúde para você. Foi um prazer imenso estar aqui hoje com um amigo querido, Dr. Roberto Almeida. Gente, ó, se eu for contar o currículo de Dr. Roberto Almeida, ele tem duas graduações, né? Ele é biólogo, Ele é médico, ele fez mestrado nessa área de biologia, ele fez residência em ortopedia, depois ele fez subespecialização em pé e tornozelo, ele dá cursos, tá bom? Esse mês mesmo, ele foi para São Paulo para fazer um curso de cirurgia lá.
De artroscopia.
De artroscopia.
Artroscopia de tornozelo, para reparo ligamentar de tornozelo.
Que artroscopia é...
É a cirurgia por vídeo, né? Cirurgia minimamente invasiva, que a gente consegue fazer o reparo ligamentar com dois furinhos só, né? No tornozelo.
Pois é. Então, assim, além de saber muito, ainda é tecnológico. Então, muito bem. Doutor Roberto, obrigada por essa entrevista. Obrigada por ter aceitado o meu convite.
Eu que agradeço. Fico super feliz de poder ter estado aqui hoje, né? Com vocês, com essa equipe maravilhosa. Nai, como já falou, é uma amiga íntima pessoal. A gente tem uma relação de amizade. É um prazer conhecer Vinícius pessoalmente, agradeço também pelo apoio e pelas perguntas. E um prazer conhecer Bede também, essa referência aí, né?
Essa voz maravilhosa.
E muito obrigado a Gabriela FM pelo convite, por ter aberto as portas para eu poder estar aqui contribuindo com esse programa maravilhoso. Agradecer também a Valderico Júnior, né? Que é o chefe aqui da Gabriela FM, pela oportunidade, e deixar um abraço aí para toda a população.
Muito bem. Vini, obrigado pela parceria de sempre. Você tem 30 segundos.
5 segundos. Para não ser indelicado, que ontem eu falei que conversei com um fisioterapeuta uma hora, eu tinha que lembrar o nome dele, porque ele é uma referência em nossa área. É Nildo Ribeiro, ele é doutor em neurociência. Muito obrigado pelas dicas, não poderia deixar de falar seu nome aqui, valeu? Muito obrigado mesmo, Nildo.
Maravilha, Bede, muito obrigado mais uma vez aí estar com a gente. A você que tá aí nesse sábado lindo, maravilhoso, sol chegou, vai lá no banco de sangue. Nós estamos em uma das piores epidemias de dengue, tá? Então, assim, ó, você que tá aí na internet, que sabe tudo da vida dos artistas, sabe tudo da vida do seu vizinho, precisa saber como tá também a nossa saúde pública, né? Os hospitais estão lotados, precisando de doação de sangue, não é brincadeira. Eu quero também parabenizar os policiais militares de Ilhéus, que estão nessa corrente de doação de sangue. Foi lindo de ver essa galera que está chegando para a nossa segurança pública, também contribuindo para a segurança da nossa saúde. E é real, você chega no hospital de base, você chega em Itabuna, você chega em Ilhéus, você chega aqui no centro de doação de sangue, no EMOBA, nesses lugares todos, gente, tá faltando sangue, e é uma coisa que a gente tem, a gente doa, depois a gente recupera todo o nosso sangue, tá tudo bem, e a cada doação você salva até 4 vidas. Então vamos lá, tá? Não fica em casa, assim, perguntando qual é o sentido da vida, não. Constrói você o sentido da vida, da sua vida e de quem você pode salvar. Um beijo grande. Até sábado que vem, Bede. Obrigado mais uma vez, hein?
Ok, beijão. Nai. Beijão a todos. E obrigado também pela presença de cada um de vocês por fazer esse Mais Saúde, programa mais que especial da turminha que adora acordar no sábado, tomar aquele cafezinho, ir à feira. Pessoal da academia, você da caminhada, sempre dando essa moral pra gente. Obrigado pelo carinho, tá bom? Próximo sábado, a partir das 7 da manhã, tem Mais Saúde aqui na programação da Gabi. Dentro de instantes, papo e gestão com Valderico Júnior e professor Joabes.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró, todo sábado.